Manteve-se aí, então, o próprio parcelado sem juros, que é um instrumento bastante importante para o varejo, que alavanca as vendas do varejo e proporciona o acesso ao consumo, inclusive a inclusão social ao consumo, e também reduziu aí os juros no rotativo, o que faz aí com que se tenha essa limitação, evitando com que o consumidor tenha aí uma dívida que cresça ainda de forma mais exponencial do que já tínhamos até então.
Começamos o ano com muitas novidades no mundo de pagamentos. Do boleto em D+0 ao fim do parcelamento sem juros, quais informações seu time de gestão financeira precisa estar atento para garantir passar por todas essas mudanças sem grandes adversidades? E quais são as tendências que podem trazer benefícios e melhoria no fluxo de caixa? Bom, vamos entender tudo isso com a especialista convidada do dia. Seja muito bem-vinda, Kelly Carvalho, assessora técnica do Conselho de Economia Digital e Inovação da Fecomércio São Paulo. Seja muito bem-vinda, que bom ter você por aqui.
Muito obrigada, Mari, pelo convite. É um grande prazer aqui a gente compartilhar um pouco mais de conhecimento e todas essas atualizações e inovações que a gente vem passando aí nos meios de pagamentos.
Muito bom. Começar, né, Kelly? A gente já vai começar esse ano com grandes novidades. O processo aí de compensação do boleto vai mudar. Então, a partir do dia 19 de janeiro, a liquidação da cobrança no sistema interbancário vai ser feita em D+0. A iniciativa, né, tem muito esse foco de evitar que o boleto se perca ali, perca aí um pouco de terreno, né, com os novos métodos, especialmente olhando para o Pix cobrança. Na sua visão, como que isso vai beneficiar o dia a dia e o caixa, né, das empresas?
Bom, a gente vê isso como bastante positivo, né? Então, tanto para o consumidor como para as empresas, né? Então, o que que a gente pode observar? Hoje, o sistema de compensação existem dois tipos, né? Que é a baixa operacional e a baixa efetiva. Então, hoje o cliente, ele praticamente ele realiza o pagamento, recebe a primeira baixa e só na liquidação do pagamento o banco recebe aí a segunda baixa. Então, é D+1. E geralmente, dependendo da negociação da empresa com o banco, pode demorar até 3 dias para a gente ter aí uma compensação. Com essa mudança, o que a gente observa é que vai ser bastante positivo, né? Os empresários, de uma forma geral, vão ter acesso mais rápido aqui aos fundos, né? Aos recursos, né? Desse pagamento, desse boleto. Ou seja, no mesmo dia. Então, o que vai contribuir muito para o fluxo de caixa? A gente sabe que a questão de fluxo de caixa, principalmente para pequeno negócio, no final do dia, é muito importante. No caso aí, para girar o negócio. Então, essa mudança, ela vai oferecer aí uma flexibilidade de horário. Então, assim, quem pagar o boleto até um determinado período na parte da tarde, né, até o final da tarde, o boleto vai ser compensado no mesmo dia. E aí está sendo definido, caso o boleto seja pago no final do dia, então pode ocorrer aí de termos essa compensação no dia seguinte. Mas assim, isso vai dar muita agilidade à questão do fluxo de caixa, vai proporcionar liquidez aqui às empresas. E claro, outro ponto que é muito importante, hoje em dia no e-commerce, até mesmo nas lojas físicas, a questão de quem vende e entrega um produto, isso é fundamental, a questão da redução do prazo de entrega, né? A gente fala muito de experiência do consumidor, ainda mais pós, cenário aí pandemia. Então, o envio de mercadorias, geralmente ela depende aí da confirmação do pagamento, né? Então, essa mudança, ela vai trazer mais liquidez. Claro, vai melhorar a experiência do cliente, porque esse cliente ele vai receber os seus produtos em um tempo menor de prazo de entrega. Então, assim, isso vai facilitar muito, então, tanto o empresário como o consumidor.
Perfeito. E aí, quando a gente fala muito do Pix, né, o que que a gente vê? Que muitas empresas ainda preferem adotar o boleto por conta de questões mais técnicas, dos sistemas. O boleto vem com mais informações, ele funciona muito bem para quem tem sistemas mais complexos, precisam colocar ali todos os detalhes, todos aqueles campos que a gente vê no boleto, né? E aí, pensando em modernizar, outra iniciativa que está facilitando bastante a rotina, né, dessa gestão financeira é o Boletix, que também pode ser conhecido aí como boleto híbrido ou boleto com QR Code, que basicamente é o método que traz na mesma fatura tanto a linha ali, né, de boleto normal, aquela linha que a gente já conhece do código de barras, quanto o código ali QR Code do Pix. Por que que algumas empresas ainda usam, né, o Pix como método de pagamento, ainda não conseguem ter essa experiência com o Pix? E como que o Boletix pode ajudar a fazer essa modernização, trazendo esses dois métodos numa única fatura?
Exatamente. O que a gente observa, assim, primeiramente, a gente pode até falar de uma questão um pouco cultural, né? Porque o PIX, geralmente, é a transferência de recursos, né, para o pagamento. Então, isso já está muito bem consolidado no mercado, tanto para consumidor, então, como também para as próprias empresas, né? A gente observa que a questão do QR Code no boleto, ela vem sendo bastante utilizada, implementada, e vem aí, aos poucos, tendo conhecimento da população de uma forma geral, em algumas concessionárias. Então, para o pagamento de luz, de conta de água, então a gente já observa aí, existe essa questão, até mesmo pagamento de TV a cabo, né? Então já existe essa questão. O que acontece, né? Muitos negócios, eles ainda, além dessa questão cultural de conhecimento, né? E até mesmo de se conhecer que tem, ao pagar o boleto, com QR Code, PIX, no caso, o negócio vai receber, a empresa vai receber na hora o seu pagamento, né, e é muito inseguro, muitas empresas, elas ainda não incorporaram essa modalidade nos seus sistemas, né, não automatizaram aí os seus sistemas de gestão. E outra questão também é que, muitas vezes, esse instrumento de pagamento com código de barras, isso está consolidado também, uma questão cultural, né? Da empresa, né, receber os recursos financeiros até mesmo antes do vencimento do título, né, antes mesmo do vencimento do boleto. Só que o que é importante o empresário ter em mente, ao se pagar com QR Code, por exemplo, o recurso vai estar disponível praticamente em tempo real para ele já. Então, isso é muito relevante, né? Mas é muito importante ter essa mudança cultural de que todos os meios de pagamento vão aí para um lado, que é o que a gente tem de digitalização da economia, né? Então, é muito importante que as empresas enxerguem os benefícios, a agilidade e como isso pode melhorar a experiência de compra do consumidor.
Você até comentou bastante, né, sobre o impacto do Bolet Pix aí nas contas de consumo, né? E eu acho que é uma vertente que tem crescido bastante, porque é mais fácil, né? E até recentemente veio uma matéria da ANEEL que eles estavam querendo obrigar as empresas, né, principalmente ali da parte de luz, a colocarem o PIX, darem essa opção para o consumidor, né? E aí, enfim, estava ali numa discussão um pouco mais regulatória, mas a gente vê esse movimento do mercado, principalmente voltado aí para as contas de consumo, né, Kelly?
Exatamente. Hoje, para as empresas de uma forma geral, não é obrigatório, não é compulsório, né, ter esse QR Code, né? Mas esse movimento, por exemplo, da Enel e de algumas outras empresas, mostra muito esse movimento de transformação digital dos meios de pagamento, né? Então, isso tende a se consolidar, creio, num prazo muito curto de tempo. Então, é importante que se tenha essa visão, porque é muito simples para o consumidor somente apontar a câmera do seu celular para aquele QR Code sem digitar nenhum tipo de informação. Então, ele abre o app do seu banco no celular, aponta a câmera para o QR Code e pronto, automaticamente já foi feita ali a transação sem despender muito tempo, né? Então, essa questão de experiência de consumo do cliente, essa questão de otimizar processos, a própria gestão da empresa, é fundamental nesse momento. Isso pode ajudar muito ao fazer com que as empresas aí adotem essa questão do QR Code nos seus boletos.
É verdade, né? Quem nunca foi pagar um boleto, colocou ali o celular para ler aquela linha, aí fica botando o celular perto, longe, aí não lê a linha, né? Fica um pouco ali naquele... Aí, às vezes, tem que digitar, então é um pouco mais cansativo, digamos assim, para o consumidor final, né? E até falando Exatamente. De PIX, né, Kelly, de Bolet PIX, todas essas inovações aí que a gente viu, acho que o PIX já ganhou muito espaço nos últimos anos, né? A gente tem visto aí cada vez, toda semana saem dados novos sobre o PIX e sempre são de crescimento, que tá batendo recorde de transação, enfim. Então, acho que as novidades do PIX estão bem em alta. E depois disso, né, o próximo passo que o Banco Central quer trazer para o próximo ano é o PIX automático, né? E aí, quando a gente fala do PIX automático, essa modalidade aí que vai permitir o agendamento prévio de pagamentos, né? E aí vai permitir essa questão da recorrência. Então, novamente, a gente fala um pouco das contas de consumo, né? Para quem tem conta de luz, água, TV a cabo, que são coisas que a gente vai pagar, né? Não tem como, todo mês a gente tem que pagar. Mas também para outros tipos de negócios. Eu acho que aqui para Vindi a gente vê muito, né? Para clube de assinatura, que geralmente a galera escolhe o cartão, mas talvez com o Pix automático tenha uma nova frente aí, né? Para possibilitar, enfim, nem sempre as pessoas têm um cartão disponível. E aí, na verdade, qual que é a sua visão sobre o Pix automático e quais que são as vantagens, né, dessa novidade, tanto para as empresas quanto para os consumidores?
Essa é mais uma grande revolução, a gente fala. A gente tem toda uma agenda PIX, né, a ser implementada ali pela frente. E é um grande avanço que a gente observa que vai ter aí nos meios de pagamento daqui para frente, né? Então, como você mesmo mencionou, então contas de consumo, até mesmo mensalidades escolares, academia, enfim, tudo que é recorrente pode aqui ser feito através desse agendamento prévio do PIX, né? A gente pode confundir às vezes um pouquinho, né? Porque, poxa, isso não poderia ser feito através do débito automático, né? Porque muitas vezes já existe o débito automático e a gente já sabe que também a gente pode programar um pagamento ali, né? Mas o PIX automático, qual que é a diferença dele, né? Ele vai ter a capacidade de alcançar aqui mais pessoas, né? Então, para que uma empresa ofereça hoje essa possibilidade de agendamento, né? Geralmente, essas empresas, elas têm que firmar um convênio com cada instituição financeira, né? Então, na prática, o que acontece? A empresa, ela fecha um acordo geralmente com os grandes bancos, né? E os clientes de instituições financeiras menores estavam ficando de fora aí dessa questão. Então, assim, ao se ter aí a questão do PIX automático, a gente vai observar uma própria questão que é o objetivo do PIX, que é a inclusão social, né? Acho que é um ponto muito importante a ser considerado, né? Então, com o PIX automático, o que vai acontecer? Cada instituição, ela basta apenas fazer um acordo com apenas uma instituição financeira, tá? Não com cada uma delas para poder oferecer essa modalidade, né? Então, com isso, todas as pessoas, independente do banco nas quais elas têm conta, vão ter acesso a essa modalidade. Então, isso já representa aqui uma inclusão, né, social, financeira, de inúmeras famílias brasileiras, né? E o que acontece? Todos os usuários, né, de instituições de pagamento que oferecem o PIX, né, e o PIX automático, né, vão abrir essa possibilidade, inclusive, para estimular a própria concorrência do mercado, né? Ou seja, as próprias fintechs participando mais desse mercado, né, abrindo espaço para concorrência, fazendo com que se ofereça aí essa modalidade para os seus clientes, né? E para as pessoas físicas, no caso, né, o PIX automático, ele vai ser uma sem cobrança. Então, assim, tanto nas transações, como a gente sabe muito bem, nas transações de transferência PIX entre pessoas físicas, e também no uso do agendamento agora do PIX, a gente vai poder observar. O consumidor, o usuário, de uma forma geral, não vai pagar nenhuma taxa, tá? Mas no caso das empresas, aí a gente, claro, volta, porque isso está em resolução do Banco Central, né, que ao oferecer, por exemplo, o PIX automático, vai funcionar aí a livre negociação entre banco e empresa, né, para saber aí qual será a taxa. Mas é muito vantajoso, né, porque, em linhas gerais, os custos dessa transação, eles tendem a ser menores do que quando a gente compara com o débito automático tradicional. E aqui eu volto mais uma vez na questão da importância da transformação digital dos meios de pagamento, né. Apesar de se haver um custo, quando você observa ao que a gente tem no sistema tradicional, a gente observa que a gente tem custos relativamente menores, apesar de, às vezes, ter que implementar alguma ferramenta na empresa para poder, no seu sistema, né, para poder oferecer determinadas modalidades, né, mas também a agilidade e o recebimento em tempo real dos recursos, né, o que melhora muito o fluxo de caixa, né. Então, no caso do PIX automático, que não existe aí, não existe esse convênio com essas grandes instituições financeiras, né, então os clientes, independente do banco que possui conta, eles vão ter acesso e vai quebrar a necessidade desses convênios com diversas instituições e está inserido já praticamente na própria questão do Open Finance. O Open Finance é exatamente aquela questão de se compartilhar dados entre as instituições financeiras e os consumidores, os usuários de uma forma em geral, passam aí a ter acesso, né, a produtos cada vez mais personalizados e de acordo com as suas necessidades e a menores custos, né? Então, essa é a tendência que a gente tem nos meios de pagamento, né? E o que acontece mais ao se ter aí o PIX automático, né, agendado, né? A gente pode evitar aí um atraso no pagamento de contas por esquecimento, por exemplo, porque às vezes acontece muito, o consumidor ele esquece de pagar porque não programou, então a gente tem aqui essa possibilidade, né, e consequentemente uma redução de inadimplência, o que é muito importante nesse atual momento, né? E, além disso, esse próprio agendamento, ele vai reduzir erros aqui e a própria automação do processo, né, que vai proporcionar aí uma melhor, digamos assim, experiência de compra, de uso dos consumidores do meio, né, de pagamento. Eu acho que outro ponto também que é muito importante a gente destacar, por fim, nessa questão, é que o Pix automático, ele otimiza todo o processo de cobrança, né? Então, ele vai ampliar, então, aqui a base de clientes. Então, a gente vai ter pessoas com menos renda, muitas vezes desbancarizadas ainda, tendo acesso a essa modalidade, né? O que vai estimular a competição do mercado, ou seja, vai permitir a entrada de fintechs, né, de instituições menores nesse mercado e que vai contribuir aí para a redução de custos.
Perfeito, o Pix automático está prometendo muita mudança, né? E eu vejo muita empolgação das empresas e das pessoas de colocarem isso dentro dos seus negócios ou dentro da sua rotina financeira. E até o que você comentou, né? Muitas vezes as pessoas precisam realmente contratar um sistema diferente ou realmente investir nessa parte de transformação digital. Mas quando a gente fala de Pix, né? Às vezes a gente coloca ali na ponta do lápis e vale a pena pelo fato de diminuir o tempo da compensação. Então, ter esse acesso mais rápido ao dinheiro, né, que é o recebível que você tem, você consegue agilizar o seu fluxo de caixa, consegue, às vezes, enfim, negociar com fornecedores de forma mais incisiva, assim, né, tendo ali descontos melhores. Então, faz muito sentido para as empresas nesse momento. Além de que eu acho que no futuro, aí é um pouco mais comportamental, não sei o que você acha, as pessoas não vão nem saber fazer um débito automático, né? Porque é uma coisa um pouco mais tradicional, um pouco mais antiga, de quem usava muito internet banking ou ia pessoalmente no banco. No aplicativo, a gente olha e fala, nossa, onde que é mesmo esse negócio? Nem sei onde fica. Porque a gente já pensa logo no Pix, né, Kelly?
É, exatamente. E a questão, a realidade disso é o próprio Open Finance, né, que a gente está mencionando aqui. Então, com o consentimento do usuário, né, ele pode aí ter as suas informações compartilhadas entre as instituições financeiras, como eu te falei, ter acesso aqui a produtos e serviços bancários, né, e financeiros cada vez mais customizados. Então, assim, essa é a tendência de cada vez mais a gente ter um processo digitalizado, essa transformação digital. E aí eu faço até uma comparação com relação, não somente a meios de pagamentos, mas a gente pode falar até mesmo de um momento que a gente teve durante a pandemia e que se consolidou, é que hoje, por exemplo, um estabelecimento físico que não tem uma plataforma, não diversifica aí os seus canais de venda através do digital, praticamente está com seus dias contados. Então, a mesma coisa acontece com meios de pagamento. Hoje, até mesmo para se pagar uma conta, uma compra no varejo, por exemplo, as oportunidades são tão grandes para quem oferece Pix, porque o lojista pode oferecer um desconto para o seu consumidor, como uma estratégia de venda, ao oferecer o Pix e, ao mesmo tempo, ter acesso aí aos recursos em tempo real, evitando aí que esse empresário, no final do dia, por exemplo, tenha que recorrer ao cheque especial ou então a uma linha de crédito que possa ter uma taxa de juros relativamente maior para poder cobrir ali as suas despesas. Então, o meio de pagamento digital, a digitalização dos meios de pagamento, vem exatamente nesse sentido de melhorar então, todos os processos das empresas e proporcionar aí uma praticidade para os usuários, né, desses meios de pagamento. Então, a gente vive um momento de exatamente revolucionário nos meios de pagamentos.
E até falando, né, sobre coisas muito inovadoras, o próximo passo que a gente vê aí do Banco Central é depois, né, do Pix automático ou até de uma certa paralela aí, é o próprio Drex, né, que a gente vê que eles estão tocando aí toda a agenda de testes piloto, né, que já aconteceram diversos, que já tem várias entidades envolvidas, mas eles planejam aí fazer esses testes até maio de 2024 e buscar fazer esse lançamento até o final do próximo ano. É claro que quando a gente fala assim, eu acho que para muitas pessoas ainda está nesse mundo mais imaginário, ai, vai ter o Drex, como que vai ser, moeda virtual. Acho que as pessoas não têm, às vezes, um entendimento tão profundo de como que isso afeta os negócios na prática, né? Tipo, beleza, o Banco Central lançou, amanhã eu vou fazer lá no meu e-commerce, vou ter que botar para vender com Drex, como que é isso na prática, né? Como que você vê, né, como você acha que as CBDCs devem impactar a gestão financeira e esses sistemas, né, que a gente já conhece, toda essa implementação que as empresas já têm hoje?
Eu acho muito importante a gente destacar até mesmo a questão conceitual, né, do Drex. O que vai ser essa representação, né, essa questão do Drex? O Drex, na realidade, ele é a representação digital do real. Então, um real, ele vai praticamente a um Drex. Essa é a questão, né, que a gente vai ter daqui para frente. Então, tem a paridade com o real, o Drex, né? Então, a gente vai ter aí uma nova rodada, digamos assim, de eficiência em empresas daqui para frente, né? Então, o Drex e o Real Digital, o que, que a gente tem em primeiro lugar que é importante, né? Hoje, os depósitos convencionais, né, nas instituições financeiras são assegurados pelos bancos individuais, tá? E através, e o Drex, o que ele vai trazer? Todas as transações do Drex, eles vão ser ali garantidos pelo Banco Central. Então, isso proporciona aqui, digamos assim, aos usuários, né, uma conexão um pouco mais direta e confiável com o Banco Central, né? Reduzindo aí a participação de bancos intermediários, né? Porque ele vai estar ali, digamos assim, no controle, né, dessas operações, né? E aqui nessa questão do Drex entra muito a questão da tokenização, né? E o que é isso, né? Nós vamos ter carteiras digitais que vão ser aqui, que vão servir como mediadoras, né? Que vão possibilitar aqui a conversão do real em Drex e vice-versa, porque também você pode transferir o Drex para o real, né? Então, com a incorporação da tokenização, o que é essa tokenização? A tokenização, na realidade, são os detalhes do bem. O bem, ele passa a ser tokenizado. Então, por exemplo, no caso de um veículo, né? Então, a tokenização será o quê? A cor, a placa, a marca, a quilometragem. Então, vai ter todas as informações ali que vão circular via a plataforma blockchain, que é uma plataforma extremamente segura, que evita aí o vazamento de dados, que transitam todas as informações, né? Então, toda a aquisição de bens, a expectativa é de que seja aí muito mais simplificada, conectando aqui diretamente, então, compradores e vendedores num ecossistema digital, tá? Então, esse avanço, ele vai promover aqui uma revolução nessas transações de compra e venda, né? Tornando todos os processos muito mais rápidos, transparentes, e, como eu mencionei, independente de mediadores, ou seja, de outros bancos, enfim. Quando eu falei aqui do bem tokenizado, por exemplo, um exemplo de um veículo, todos os dados, né? Então, ao entrar numa plataforma, ou seja, ao comprar um determinado veículo, por exemplo, com base nesse token, né? O Detran, por exemplo, né? Os Detrans aqui estaduais, né? Eles serão notificados, né, de que esse token é gerado, por exemplo, tá? Ao decidir comprar algo, o usuário querendo comprar aquele veículo, por exemplo, isso muito na prática, né? É claro que está passando por um processo de testes do Banco Central, mas o modelo deve funcionar mais muito nesse sentido. Então, ao se decidir pela compra, será gerado aqui um contrato digital inteligente, um smart contract, né? Que é estabelecido, né, e autenticado, né, com todas as informações de ambos os lados, tá? Então, isso tudo de forma digital. Eu vejo bem como a gente elimina algumas burocracias. Então, de ter que ir até o Detran ou de ter que ir até o Poupa-Tempo, enfim, tudo feito de forma digital. Então, se todas as condições entre as partes, então, comprador e vendedor, forem cumpridas, não tiver nenhum tipo de impedimento, essa transação ela vai ser autorizada. E aí o pagamento do Drex vai ser feito via Drex, no caso da carteira digital, da pessoa que está comprando para a pessoa que está vendendo, né? E automaticamente é realizado aqui o registro do veículo no nome da pessoa. Então, essa troca ágil parece um pouco complexo, por isso que eu dei esse exemplo, mas assim, é muito importante ter essa informação, porque essa troca que vai ser muito ágil, ela possibilita que o Drex, os tokens ativos, né, facilita toda essa mudança, por exemplo, de propriedade, de titularidade, né, o que torna que esse processo muito mais rápido e seguro, como eu bem mencionei, a questão a gente tem o blockchain, né, que documenta tudo com bastante segurança, né? E os comerciantes, os empreendedores, de uma forma em geral, terão aqui inúmeras oportunidades com a introdução do Drex, porque nesse processo, então a gente vai ter não somente o Detran nesse processo digital com o Drex na carteira digital, nós vamos ter todos os entes aí que fazem parte de um processo de compra e venda, dependa, por exemplo, de um registro, cartório de imóveis, por exemplo. Então, a gente vai ter tudo digitalizado. Então, vai ser uma grande revolução também, porque a gente vai ter os contratos digitais que permitem aí uma segurança dessas transações, né? Vai acelerar a negociação, diminuindo aqui a necessidade de intermediário. Outra vantagem também é a capacidade de recebimento, porque antes você tinha um processo, né, mais complexo de compra e venda de um bem de maior valor agregado, por exemplo, né? Aqui não, é quase que imediato, né? Estando tudo ok, as informações, o processo é praticamente em tempo real. Então, o que vai também otimizar muito o fluxo de caixa e tornando aqui a moeda digital, no caso, ainda mais atrativa, tanto para o consumidor, como também aqui para o empresário. Então, é muito importante acompanhar essa agenda evolutiva do Drex. Claro, é muito importante também que o Banco Central ele está fazendo isso, né? Está fazendo a parte de testes, inclusive, para assegurar a privacidade de dados, né? Para não ocorrer nenhum tipo de problema em relação a isso, né? Mas a expectativa é de que, no médio e longo prazo, nós tenhamos aí cada vez mais o uso dessa moeda digital, a integração, porque também é um grande desafio envolver todos os órgãos que fazem parte de um processo de compra e venda de determinado bem, então cartório de imóveis, Detran, dentre outros. Então, tem que ter uma integração entre sistemas. E, claro, feito isso, a gente reduz muito a burocracia. E a gente sabe o quanto é difícil fazer algum tipo de negócio no Brasil devido à elevada burocracia. Então, isso vai melhorar muito. Inclusive, o ranking do Brasil na questão de produtividade, de atração de investimentos, tudo isso tende a ter uma melhoria com a implementação do Drex.
Você tocou nesse ponto do cartório, né? Eu achei muito interessante, porque geralmente os exemplos são relacionados à venda de carro, venda de imóveis, que são bens mesmo de valor mais alto, né, digamos assim. E aí, quando a gente olha muito para cartório, a gente sabe que existe alguma boa parte já digital, mas muita coisa ainda é feita em papel, né? Então, representa aí também uma oportunidade de transformação digital para essa parte toda burocrática. E até, como você mencionou também, o blockchain, né? Esse registro via blockchain, você ter isso de uma forma mais segura, né? Então, não vai depender só de você ter em alguns lugares, ou de você ter backups, enfim, né? Você tem ali tudo na rede de uma forma muito segura. Até o que me faz pensar um pouco, como você mencionou, né? Que tem que ter essa integração entre os sistemas. Não basta só os cartórios estarem dentro desse sistema. Tem que ter Detran, tem que ter diversas outras entidades aí. Mas então, talvez, né, a gente possa trazer aqui para o nosso ouvinte que a ideia é que isso seja lançado em 2024, mas que ainda deve ter um médio prazo aí até tudo estar adaptado, tudo estar de fato ali funcionando, né?
Exatamente. E até mesmo de como isso vai funcionar, por exemplo, que a gente está falando aqui de bens de maior valor agregado, né? Como isso vai funcionar, por exemplo, numa venda comum, no varejo físico, no dia a dia, se há ou não a possibilidade. Então, acho que isso vai acontecer tudo no médio e longo prazo.
Perfeito. E aí, quando a gente falou um pouco sobre o Pix automático, a gente citou o tema da inadimplência, né? Que o Pix, ele traz essa facilidade, o Pix automático, você estaria ali agendando o pagamento, então diminui essa inadimplência por esquecimento, enfim, né? Ai, meu Deus, contas do mês, vieram várias, paguei algumas, esqueci uma, ou alguma coisa passar, né? E realmente, a inadimplência foi um dos temas mais recorrentes nas rodas de economia, né? O índice das famílias brasileiras inadimplentes ficou em 29% em novembro e o endividamento alcança 76,6% das famílias, né? Que há uma diferença entre endividamento e inadimplência. Esse tema preocupa porque a diminuição do endividamento e da inadimplência são fatores muito importantes para o andamento da economia no ano que vem. Quais são as suas expectativas nessa frente e o que, que você vê até, enfim, né, até dessa explicação um pouco mesmo, né, do que é o endividamento, o que é a inadimplência e o que podemos esperar para 2024?
A gente tem duas questões aqui muito importantes, né? O endividamento não necessariamente é uma questão ruim, tá, para a economia como um todo. O endividamento, ele significa o quê? Que o consumidor, ele tem algum tipo de dívida, né? E que ele está tendo acesso ao crédito, está consumindo. Então, ele tem algum tipo de dívida, não atrasou, então ele está em dia, mas ele está consumindo. Isso significa aumento de demanda, né? Isso é uma informação bastante relevante. Mas aí a gente vê um dado que é bastante preocupante, que apesar da proporção ser relativamente menor, a gente observa que a inadimplência, ela vem crescendo nos últimos meses, nos últimos anos, melhor dizendo, né? Que é um ponto aí de preocupação. Então, a inadimplência já é considerando aqui, atrasou a conta, a gente já está considerando aqui como inadimplente, né? Já não está conseguindo honrar com seus compromissos, né? E apesar de em 2023 a gente ter algumas melhorias aí nas condições econômicas, então, como redução da inadimplência, nós tivemos um aumento do emprego, uma queda da inflação, né? Mas, mesmo assim, os impactos que nós tivemos nos efeitos desses indicadores que foram extremamente negativos durante a pandemia, eles continuam ainda a impactar o orçamento das famílias. Então, a pandemia, ela veio aí como uma forma que impactou de uma forma muito negativa esse orçamento, fazendo com que as famílias não tivessem, perderam seus empregos, muitos perderam seus empregos, então, muitos tiveram a sua renda reduzida, enfim. Então, acabou comprometendo ainda mais a renda e levando aí a inadimplência, né? Para reverter esse cenário, né, a gente precisa aí de uma continuidade, né, da política econômica, de estabilidade da inflação, de redução dos juros, de aumento de emprego. A gente sempre fala, né, que acesso ao crédito, a questão dos juros, né, emprego, renda, são as variáveis determinantes de consumo. Então, é muito importante que a gente tenha aqui essa estabilidade dessas variáveis, digamos assim, determinantes de consumo, né, para que a gente tenha aí uma melhoria desses indicadores. Esse ano, ao longo de 2023, apesar de um percentual elevado da inadimplência, com um dado bastante preocupante, a gente já observou pequenas quedas nesse indicador. Então, a gente fica uma expectativa aqui de uma melhoria ao longo de 2024 desses indicadores. É claro, né, a gente está aqui traçando um cenário um pouco mais otimista, passado aí o período de pandemia que, enfim, teve seus efeitos bastante nocivos para a economia de uma forma geral, claro, e para a população, impactando negativamente. Mas uma estabilidade da inflação, aumento do emprego, acesso ao crédito, enfim, acesso às melhores condições de crédito, até mesmo para poder negociar suas dívidas, a expectativa aí é que a gente tenha, então, uma melhoria dessa questão do nível de inadimplência dos consumidores, né? E também, claro, tendo um impacto aí também na questão do próprio endividamento. Mas como eu bem falei, o endividamento não é ruim. O endividamento, ele pode ser considerado saudável, até mesmo quando a gente fala em endividamento saudável, quando o consumidor tem até 30% da sua renda comprometida com algum tipo de dívida, né? Mas não está atrasado. Então, assim, o que chama atenção de fato é a inadimplência, que é uma questão muito preocupante, mas que esperamos aí que toda essa política econômica ela seja voltada o ano que vem da melhoria dos indicadores econômicos aí de consumo.
Perfeito. E aí um outro assunto, né, falando ainda na inadimplência, em todos esses indicadores, que movimentou muito o mercado, foi a questão do fim do parcelamento, né, sem juros, enfim, toda essa questão. Recentemente, né, o Conselho Monetário Nacional decidiu limitar os juros do rotativo do cartão de crédito e essa decisão foi recebida com bons olhos pelos especialistas da educação financeira. No meio dessa briga, assim, digamos uma briga de gigantes, né, sobre o fim ou não fim, né, finalizar ou não finalizar o parcelamento, a expectativa é que seja possível encontrar um caminho do meio, uma terceira via, né? Só que eu não sei qual que é a sua visão, será que isso é realmente possível? Ou você acha que vai acabar pendendo um pouco mais para um dos lados?
Bom, o que a gente pode observar é que, assim, nas últimas décadas, né, o parcelado sem juros, antes de a gente até mencionar essa questão, né, de quem seria aí vencer essa disputa, né, se consolidou como um importante instrumento, né, de pagamento e estratégia de vendas, inclusive, para o varejo brasileiro, né. Então, muito se falava que algumas instituições financeiras alegavam que o parcelado sem juros é o que impulsionava aqui as elevadas taxas do crédito rotativo, né. Só que essa visão na prática, ela não corresponde à realidade, já que se trata aqui, a gente observa que é um acordo que é firmado, né, entre os lojistas e consumidores, suportada muitas vezes por convenções com seus agentes de crédito, ou seja, administradoras de cartões, bancos, instituições financeiras, para poder aí absorver esse custo e oferecer essa forma, essa modalidade de pagamento, né? E o que acontece? Acabar, se fosse, falava assim, muito em acabar, ou então limitar o número de parcelas dessa modalidade, poderia acarretar aqui consequências ainda muito mais negativas, tanto para consumidores como para os lojistas, né? Porque a gente teria aqui menos opções de negociação, então, de vendas, então poderia levar aí a um eventual aumento da inadimplência, que já é bastante elevado no Brasil, né? E ao direcionamento, no caso, para poder efetuar uma compra de um bem durável, no caso, dos consumidores, de linhas de crédito mais custosas, o que poderia prejudicar aí, toda a economia, inibindo o consumo de uma forma geral. E a questão de quando se fala que a elevada inadimplência no rotativo se deve ao parcelado, também não se justifica, porque quando você pega os dados da inadimplência no parcelado, corresponde aqui a 50%. Então, 50% é a taxa de inadimplência no caso do rotativo. E no parcelado, corresponde a 9,9%. Então, assim, isso não justifica essa questão. Então, prejudicaria muito, principalmente as famílias de renda menor, que precisam desse crédito para poder aí efetuar as suas compras no varejo. E diante disso, e foi uma questão muito sensata que o Conselho Monetário Nacional decidiu recentemente, que foi praticamente a racionalização dos juros no rotativo. Ou seja, a dívida daquele cartão no rotativo não pode ultrapassar o seu dobro, ou seja, tem que ser a taxa limitada a 100%. Não aos 400, a mais de 430%, que é o que nós até então tínhamos, né? Esse é um modelo muito parecido com o que aconteceu com o cheque especial lá no início de 2020, que também o Conselho Monetário Nacional limitou aqui a 8% ao mês, 151% ao ano, né, a taxa de juros no caso do cheque especial. Então, regular as taxas do rotativo pode resultar aqui numa economia bastante significativa dos consumidores. Então, a partir das novas dívidas, essa decisão que foi divulgada pelo Conselho Monetário Nacional vale apenas para as novas dívidas, não para aquelas que os consumidores já têm. Então, a partir das novas dívidas do rotativo, passa a valer, então, essa limitação de 100%. E isso vai ser muito importante, porque manteve-se aí, então, o próprio parcelado sem juros, que é um instrumento bastante importante para o varejo, que alavanca as vendas do varejo e proporciona o acesso ao consumo, inclusive a inclusão social ao consumo, e também reduziu, aí, equalizou, digamos, os juros no rotativo, o que faz aí com que se tenha essa limitação, evitando com que o consumidor tenha aí uma dívida que cresça ainda de forma mais exponencial do que já tínhamos até então, chegando a 450% ao ano, que é muito elevado, gerando aí uma bola de neve que se torna praticamente impossível do consumidor pagar. Então, a gente teve uma medida aí bastante racional, e sem mexer no parcelado sem juros, que é um importante instrumento para a economia e que nós poderíamos, inclusive, ter impactos negativos para o varejo, com queda de receita, queda de vendas, enfim, impactando, inclusive, na própria questão de manutenção desses estabelecimentos, como se eles iam continuar ou não no mercado. Então, nós teríamos efeitos muito nocivos caso essa modalidade tivesse algum tipo de alteração e que, como bem mencionei, foi bem equalizado aqui pelo Conselho Monetário Nacional ao mexer apenas no rotativo.
Perfeito, Kelly. Muito obrigada, tá? Foi sensacional ter você aqui com a gente no nosso ringue. A gente sabe que o mundo de pagamentos é um mundo que vem mudando bastante. A economia brasileira também está passando por todas essas inovações e revoluções aí quando a gente olha para Pix, Drex e tantas novidades. E a gente sabe que isso impacta no final muito a operação das empresas, quem está ali na ponta de um time financeiro, quem é, enfim, a pessoa que de fato olha para essas contas e precisa avaliar todas essas novidades, como aplicar, quando faz sentido, quando não faz, né? Então, muito obrigada por compartilhar sua visão, seu conhecimento e também todos os dados aí que a Fecomércio nos disponibiliza, né? Fica à vontade para trazer aqui suas dicas finais.
Bom, eu que agradeço, gostaria muito de agradecer aqui pelo convite. Essa é a pauta do momento. Toda a transformação digital da economia deve ser considerada daqui para frente. Então, isso é muito importante que o empresariado brasileiro fique muito atento e adeque seus negócios a essa nova realidade, fazendo investimentos. Somente é um investimento que terá um grande retorno logo na frente. E também os próprios consumidores passem aí também a mudar a questão cultural, aderindo mais aos meios de pagamentos digitais, tendo acesso a todas as informações e, claro, organizando as suas finanças de forma aí a que se tenha aí uma digamos assim, um orçamento familiar cada vez saudável. Então, a gente tem um processo de digitalização e, ao mesmo tempo, um processo de educação financeira que ambos têm que andar juntos para que tenhamos aí o desenvolvimento econômico e social muito mais saudável daqui para frente.
Perfeito. Então, para você, nosso ouvinte, muito obrigada por estar com a gente aqui até o final. Como sempre, vamos deixar aqui na descrição do episódio todos os links recomendados, todas as notícias aqui que a gente comentou também. E fica à vontade para mandar uma mensagem para a gente lá no Instagram, @vindbr, ou no e-mail marketing@vinde.com.br com seu comentário e o seu feedback. E é claro, até a próxima!